Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cabeça de Leve, o podcast do Luiz Aleve e do Magalu. Hoje a gente vai falar de um tema, cara, que é a minha paixão de vida, que é open source. E pra falar desse tema, eu tô aqui com duas pessoas que realmente, quanto mais eu conheço sobre elas, mais eu admiro, não só pelo open source, mas pelo trabalho que eles desempenham. Tô aqui com o Celso, com o Zuard, opa, Fabrício, é o Zé, o Zuard. Galera, por favor, se apresenta aí pra quem tá nos ouvindo.
Oi, Juan. Eu sou o Celso Providello e fico muito honrado do convite. Obrigado de estar tendo essa oportunidade de falar de software livre, que é um assunto super caro para mim, assim.
Meu nome é Fabrício Zuard, sou muito apaixonado por software livre também. Estou muito feliz de estar aqui e ter uma oportunidade de expor algumas das ideias, né? Compartilhar essa coisa que na minha vida também foi muito importante, é até hoje, são valores muito presentes e importantes para mim.
E esse episódio é um episódio especial, galera. A gente tá gravando aqui de dentro da rádio da UFSCar. E tá rolando, nesse exato momento, a Secomp 2023. E um dos patrocinadores é o Luiza Labs. E nesse exato dia de hoje, dia 29 de novembro de 2023, vai rolar o Hackathon com o tema Open Source. E a galera que tá mais por dentro dos detalhes, enfim, eu vou participar também, mas eu tô no escuro ainda. Vai acontecer de noite, a gente tá gravando de dia. Tem muito aí pra contribuir, até mesmo o porquê a gente tá dando essa ênfase no Open Source. Aí, Celso, Fabrício, se vocês puderem falar um pouco do porquê que a gente escolheu e direcionou esse tema Open Source, as relações que a gente tem com Labs e esse tema.
O Hackathon meio que representa uma materialização de uma vontade que a gente tinha na equipe há algum tempo, de poder contribuir ou compartilhar, na verdade, esse privilégio que a gente teve durante a nossa carreira de usufruir de software livre, sabe? Então, ele é muito presente aqui dentro do Luiza Labs, acho que isso não é novidade pra ninguém, assim. A gente constrói muito em cima de software livre, a gente evolui muito em cima de software livre e a gente tem contribuições razoáveis para software livre também, assim, acho que dentro desse time a gente já contribuiu. Eu, pessoalmente, eu me sinto super privilegiado de ter feito uma carreira onde o software livre é muito presente, assim, eu fiquei quase 15 anos da vida trabalhando na Canonical. Eu participei da fundação e do desenvolvimento do Ubuntu Linux. Eu percebi, eu pude ver de perto, assim, o impacto do software livre na sociedade, assim, e eu acho que o Ubuntu também tá muito presente na vida de muita gente que talvez nem entenda muito bem o que é software livre, mas usufrui desses benefícios no seu dia a dia, assim. No meu ponto de vista, tem muito a ver com uma missão do Magalu, assim, que foi muito importante pra mim, que é levar acesso de muitos o que é privilégio de poucos, assim. E eu enxergo muito isso no software livre, assim, da gente poder partir de um ponto que não é o zero para entender os problemas, para resolver os problemas que são muito particulares nossos, assim, e criar essa conexão. Então, eu vejo no Luiza Labs muito desse ecossistema, esse ambiente que é propício a gente evoluir mais e trazer mais gente junto para essa evolução, sabe? É dessa forma que eu vejo e isso que me motivou a participar da organização desse Hackathon hoje, assim, é compartilhar com os alunos aqui da Federal, com os participantes da Semana da Computação, essa oportunidade de entender de software livre, de participar de uma comunidade, de contribuir para a resolução de um problema. E você, Fabrício, o que você pensa?
Nós estamos falando meio que por que escolheu o tema, né, de software livre. Eu acho que na programação saiu como open source. Esses são termos um pouquinho diferentes, mas tem uma base muito comum, que é o código está disponibilizado. Nós podemos entrar a fundo em qualquer um desses aí, né? Eu acho que é muito compatível com a ideia de um hackathon. Né, o hackathon é, pelo menos, né, o que eu entendo por hackathon, mais do que um lado competitivo, porque vai ter alguns prêmios aí, alguma seleção de projeto, não sei, mas o que eu vejo, assim, como um hackathon é quando as pessoas se juntam para hackear, né, para fuçar, desenvolver coisas em conjunto. Tem hackathon que as pessoas participam sozinho, mas eu acho que, como eu também trabalho para o Luiza Labs, como empresa, Luiza Labs, eu já estou há mais de 3 anos, talvez, eu vejo que tenho uma preocupação com uma parte de colaboração. Então, eu acho que casa um conceito de um hackathon onde as pessoas têm que colaborar muito, entre elas, né, e se entender, né, que é uma coisa humana, difícil de conciliar, às vezes, né, posição, mas quando a gente está junto e trabalha junto e constrói junto, hackathons, para mim, são oportunidades das pessoas construírem coisas juntas. É quase que natural que seja open source, porque esse mundo, e aqui eu vou usar open source e software livre intercambiavelmente como sinônimos, são os ambientes onde ou empresas ou iniciativas ou projetos que fazem coisas de código fonte aberto, já está passando uma mensagem de que quer colaboração. Então, tipo, eu aceito colaboração. E essa coisa é um projeto que mais de um participa, ou mesmo quando é um só que participa, está aberto para outros participarem juntos. Então, é um evento de construir coisas em conjunto, não tem porquê não aproveitar e usar um modelo de construção de software que valoriza, ou que onde a colaboração é parte importante, né? Então, eu acho que é isso, é como eu vejo, eu não participei, assim, ativamente da escolha, do tema, nem nada, mas adorei que esse foi o tema escolhido, porque eu acho que tem tudo a ver com o Hackathon, e vai sair, eu acredito, começa hoje às 7 horas da noite, acredito que vai sair muita coisa boa, quero estar lá presente, vou, na medida do possível, tentar varar a noite com pessoas mais jovens do que eu, e vão, acredito que vai sair coisa boa desse Hackathon.
Massa demais, galera. E tem tudo a ver também com o ambiente, né? O público que vai participar e até mesmo talvez você que está ouvindo. Vocês podem compartilhar na trajetória de vocês o quanto que o software livre contribuiu para a carreira de vocês e que vocês também viram, né? A contribuição na carreira de outras pessoas, seja em qualquer etapa da carreira.
Eu enxergo, assim, isso é muito relevante na minha carreira pessoal, assim, de poder, lá em 2000, sabe, nos primórdios do software livre, eu me senti super privilegiado e era como se eu estivesse recebendo vários presentes de um mundo que me ajudava a acelerar cada vez mais, sabe? Quando eu tava lá no laboratório de microprocessadores da USP, aprendendo a programar microcontrolador, assim, o GCC foi um horizonte completamente diferente pra mim, assim, de usar ferramentas muito limitadas e, de repente, ter acesso ao compilador que compilava o kernel Linux, o compilador que compilava outros kernels que rodava em Unix. Nesse momento foi assim, abriu-se uma porta enorme em que eu podia me aprofundar cada vez mais, né? Que eu tinha acesso à tecnologia, a entendimentos muito refinados, muito elaborados dos problemas que eu vivia no dia a dia, assim. E que eu olhava para outras ferramentas e me sentia limitado, porque elas eram muito localizadas, assim. Eu gostaria de refletir isso. Sempre nas nossas conversas, assim, e eu confesso que eu já não sou mais tão jovem, né? Mas quando a gente encontra profissionais que trabalharam também no meio de software livre e open source, isso é comum também, a gente se sentir privilegiado por ter, não ter começado sempre do zero, né? Por já ter começado em espaços avançados, assim, poder dar passos largos. Eu queria entender isso e compartilhar isso com esses estudantes que hoje participam da Secomp, né? E eu acho que esse hackathon é um caminho, sabe? É meio que uma conexão entre esses estudantes e um universo muito maior do que o do próprio hackathon em si, sabe? É de dar esse primeiro passo para eles de poderem se conectar a comunidades de software livre que resolvem um problema que eles têm interesse também, sabe? De ajudar eles a navegarem esse primeiro passo, e eu tenho certeza que a partir daí eles vão acelerar cada vez mais, sabe?
Bom, para minha carreira não tem nem o que falar, foi importantíssimo, né? E eu acho que tentando me colocar, né, nos sapatos aí dos estudantes aqui da Federal e de quem está participando dessa Semana da Computação, quem ainda não acompanha o dia a dia de um projeto livre, poder ter esse primeiro contato proporcionado por um evento tipo Hackathon, me anima demais, mas eu, assim, sei que aqui tem estudante todos os anos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e alguns, mesmo talvez sem ter ido atrás ativamente de olhar um issue tracker, que é onde fica a lista dos problemas que o software tem, e tentado arrumar, já tem contato no dia a dia com toda uma stack de softwares que ou tem a base em um projeto desses ou é um projeto desses, né? Tipo, exemplo, sei lá, telefone Android, né? É Linux, tudo é Linux. Ou mesmo o macOS, né? É uma base no BSD lá, que chama Darwin, enfim. Várias coisas do nosso dia a dia, a gente usa sem saber e às vezes se esbarra com um problema e só fica frustrado. Falar que droga de software, isso aqui não funciona, tudo tá cheio de problema. E tem um outro perfil de pessoas que é um pouquinho mais fuçador, que é essa ideia de hackathon, e fala assim, pô, tive um problema, ainda bem que esse software é aberto, eu tenho o acesso ao código fonte dele, vamos ver lá no issue tracker, vamos ver se já tem alguém trabalhando em arrumar essa coisa que tá me incomodando ou não. Então, para quem tá começando numa carreira de computação, você pula muitos níveis de experiência, você tem contato com projetos grandes. Então, que nem o que o Celso falou, né? Dessa coisa de se sentir privilegiado. É um tema muito comum em quem fez uma carreira que começou, sei lá, participando de comunidades dessas. Porque, às vezes, é por causa de uma... E tem gente que nem começa no código, tá? Tem muita gente que começa traduzindo software, é uma coisa bem acessível, ou fazendo documentação e tudo mais. Essas pessoas, no dia a dia das discussões lá de um issue tracker, por exemplo, você foi lá e reportou um bug. E aí, no outro dia, tem, tipo, às vezes uma pessoa que você admira o trabalho dela, respondendo a sua discussão que você tá participando lá, fala, não, beleza, realmente isso aqui, obrigado por ter levantado essa questão e tudo mais. Hoje à noite eu acho que a gente está levando uma lista, que é uma sugestão de alguns dos projetos que a gente gosta e acha que tem algumas portas de contribuição para pessoas, né, estudantes. Mas assim, para o dia a dia de um estudante, um problema para quem está começando uma carreira é ter currículo, né? Que é aquele problema do ovo da galinha. Se você não tiver o seu primeiro emprego, você não vai ter currículo e tudo mais. Projetos de código aberto é um macete para você fazer um currículo antes de ter um emprego. A gente entrevista muita gente para cargos de engenheiro de software, coisas assim. E se você pega um currículo que fala assim, ah, eu estudei em tal faculdade muito boa, não sei o quê, e só, contra alguém que fala assim, ah, fiz um curso técnico, sei lá o quê, mas ó, eu tenho patches no core do Bitcoin, eu tenho patch no Gnome, sei lá. Você vê que essa pessoa já teve uma experiência de trabalho em equipe que a outra, por um ou outro motivo, não teve. Mas eu nem tô falando, assim, que é uma coisa que vai te aumentar suas chances de ser empregado ou não. É bom para quem tá participando dessas oportunidades, porque a própria entrevista de emprego, às vezes, é uma barreira, o cara é envergonhado, alguma coisa. Então, parte da ética, assim, desses projetos de colaboração aberta, é você não ter que pedir permissão ou ter autorização de alguém para começar a fazer uma coisa, para começar a construir uma coisa. Então, uma pessoa que é um estudante, sonha em algum cargo, alguma carreira desse tipo, ela pode já ir adiantando esse processo e ver como que é o dia. Sei lá, gostaria de trabalhar no Google. O Google tem projetos de software livre, né? Gostaria de trabalhar, sei lá, nem sei onde as pessoas querem trabalhar hoje em dia. Spotify, que é onde vai estar esse podcast, né? O Spotify deve ter projetos e se não tem, usa muitos projetos abertos. Então, a pessoa fazer um patchzinho, escrever ou só ler, porque boa parte do nosso trabalho é ler código. Então, você, nunca fiz um aplicativo Android. Pega um software que é um aplicativo Android e lê o código dele. Então, tipo, até na questão de aprender é muito boa. Várias dessas coisas que eu falei me ajudaram pessoalmente também na minha carreira. Por eu ter tido um contato lá atrás também, sei lá, fim da década de 90, começo da década de 2000, vamos falar assim, com o projeto da Mozilla, que foi mais ou menos por onde eu entrei. Tinha um colega que trabalhava na Netscape, na época que eles estavam abrindo o código-fonte do navegador. Eu reportava muito bug, né, coisas que me incomodavam. E aí, participar desse dia a dia, de ver como que é o ciclo de vida de um bug, desde identificar um problema até sair uma release com esse problema consertado, foi muito boa. E aí, é tipo uma droga, eu fui me viciando e não saí mais. mais desse, desse mundo.
É apaixonante, assim, eu acho que esse aspecto é importante, assim. É apaixonante se sentir parte de algo que é muito maior do que você conseguiria como indivíduo, sabe? Eu acho que é desse aspecto que o Zé tem falado, assim, de que te estimula a cada vez mais evoluir e ser mais protagonista dessa história dentro de uma comunidade que tem outras pessoas que se sentem da mesma forma. Então a gente tem um ciclo evolutivo dentro das comunidades que é cativante, que motiva a gente, que faz a gente acreditar em algo muito maior do que a gente poderia conseguir sozinho, sabe? Eu sinto isso em vários momentos do meu dia a dia, do meu trabalho, e eu acho que por algum motivo que eu não entendo muito bem, ou talvez essa faísca, sabe? Mais pessoas não se sentem desse jeito, assim, porque como a gente havia falado no começo, assim, pro desenvolvedor, hoje em dia, software livre é muito presente. Pra gente que tá no meio da computação, assim, software livre é notavelmente presente. A maioria das stacks de desenvolvimento, as stacks que a gente usa, são software livre. Elas são código aberto, são muito receptivas à contribuição e é uma comunidade muito ativa e sempre em evolução. É notável também o fato de que o software, o open source, tem aparecido pra fora dessa comunidade de desenvolvedores também. Assim, acho que o Zoard mencionou Android, a gente sabe do Firefox, o próprio Linux é muito presente hoje em dia, assim, em desktops em que a gente tem mais acesso. É interessante esclarecer, poder ter essa oportunidade de trocar com a comunidade em geral, inclusive quem não está necessariamente presente nos desenvolvedores, o quanto esse movimento é importante, sabe? O quanto ele faz parte do nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. E aí, eu acho que a gente devia aproveitar para fazer esse gancho com o Magalu Cloud. Porque eu acho que, assim, essa notícia existe, né? A gente tá participando do lançamento dessa iniciativa do Magalu. E quando a gente fala de cloud, assim, é muito interessante perceber que os grandes players de cloud são fortemente baseados em software livre, assim. O que eles usaram para construir essa ferramenta tecnológica, né, que é tão presente no nosso dia a dia, ela é fortemente baseada em software livre. As máquinas virtuais rodam um kernel Linux. A infraestrutura em volta, as APIs são servidas com uma infraestrutura que é software livre. E isso vai fazer cada vez mais parte do dia a dia de pessoas que não são desenvolvedoras, né? Ela depende de um projeto que começou a, sei lá, 10 anos atrás, de uma pessoa que queria resolver um problema específico e achou um colega que também tinha esse mesmo interesse. Os dois se aprofundaram e começaram a descobrir melhor isso. Chegou um terceiro, chegou um quarto, chegaram 100 e montaram uma infraestrutura que uma grande empresa hoje fatura milhões de dólares usando esse jeito de resolver o problema, né? Então, eu acho fascinante essa história. Eu poderia ficar falando aqui por horas, assim. Mas seria legal ouvir você também, Fabrício. Você imagina que como você imagina esse mundo onde o software livre está cada vez mais presente no nosso dia a dia, assim?
Eu acho que tem uma parte disso que é só inevitável, não tem como fugir. Eu acho que o espaço para os softwares proprietários, ele está se espremendo em alguns nichos. Boa parte do resto, de todos os casos de uso, os ganhos de você construir em cima de uma pilha que já é livre e já está pronta e já está super testada por muita gente, é o que faz mais sentido, é o que vai te levar mais rápido para o resultado que você quer. Então, uma boa parte disso é só uma escolha lógica e inevitável. Tem um motivo pelo qual a gente não vê linguagem de programação proprietária nascendo, né? Se você pensar das linguagens de programação mais novas aí, não consigo lembrar de nenhuma que não seja totalmente livre, assim, né? No campo de APIs, talvez tenha uns argumentos aí de que a coisa ainda não está toda dominada, mas em boas partes de tudo que é infraestrutura e ferramenta que a gente usa, aquela justificativa para ser fechada e ser proprietária, eu sinto, espero que não seja só wishful thinking, eu sinto que está diminuindo, porque eu acho que todo o software do mundo deveria ser livre, porque isso é uma questão de até de, sei lá, direito do consumidor, alguma coisa assim. É injusto você vender um produto para alguém que amanhã ou depois você para de dar suporte ou faz aquela vendor lock-in que eles chamam, né? Você prende a pessoa, né? Às vezes até você dá um começo de graça e tudo mais, e aí depois o fato de você ser o dono da plataforma e essa plataforma ser fechada te dá o direito de mudar as regras no meio do jogo, ou aumentar o preço, cortar funcionalidades e tudo mais. Então, vendo pela outra ponta da história, né, pelo lado de quem compra produtos e compra serviços, as pessoas estão ficando um pouquinho mais espertas quanto a isso também, porque já sofreram com, mas o fornecedor antigo, ele não me deu o código-fonte, e aí depois a empresa faliu, e agora eu tô preso nessa solução de 30 anos atrás, eu não tenho, eu só precisava de, tipo, mudar uma linha do driver, mas eu não tenho acesso ao código-fonte, então vou ter que trocar o negócio inteiro. O tempo vai passando, os exemplos vão aumentando, e as pessoas vão se educando de que o software não é só o negócio estar funcionando no primeiro dia. O software é você ter alguma garantia da onde você está se enfiando, de que você vai ter para onde mudar depois. Então, às vezes você compra um sei lá, vou construir, que nem o Celso estava falando de clouds aqui. Vou construir em cima da AWS, eu vou construir em cima da Google Cloud, eu vou construir em cima, sei lá, do Ali Cloud, Oracle, não sei, tem um monte. E eu vou usar, sei lá, esse banco de dados que ele não é bem um MySQL, ele não é bem um Postgres, mas... pô, é de graça e a performance é ótima e tal. Beleza, vai ser ótima hoje e tal. E aí, será que você tá tomando a estratégia certa de não escolher o Postgres? O Postgres, se tudo explodir amanhã, você tem o código-fonte dele, você consegue contratar alguém para arrumar aquilo para você. Em última instância, esse projeto já não tá sendo mantido, tá abandonado, tá alguma coisa. Não, beleza, mas eu tenho o código-fonte, eu faço o que eu quiser, entendeu? Então, às vezes, essas grandes, elas acabam criando alguma por motivos, né, de modelo de negócio, não sei quais os motivos, acabam criando certas plataformas que são proprietárias, que são fechadas, são construídas em cima de uma cultura de segredo, alguma coisa assim, e são lindas, atrativas, às vezes, né, que nem a gente tava falando aqui do Mac, né, eu sou usuário de Linux, mas mesmo eu tenho Mac em casa também, iPhone e essas coisas. E é engraçado que muitos desenvolvedores, né, tem Mac e tal, mas mesmo quem tá em cima de uma plataforma, e elas, assim, às vezes o foco é na usabilidade, alguma coisa, e funciona bem hoje, e tá super bem testado hoje, e esse negócio tá com dinheiro para rodar hoje. E aí, passa 2 anos... lança um novo, você ainda quer ficar no antigo, e aí começa a cair o suporte, você para de poder conseguir instalar coisa na máquina que você tem e tudo mais. Esse é um dos muitos exemplos, assim, clássicos da promessa de uma plataforma proprietária que tem uma validade, né? Ontem na palestra do Kiko, alguém falou, deu um exemplo de jogo multiplayer, né? Enquanto o jogo multiplayer tá popular, tem servidor para atender todo mundo. Quando começa a cair ou sai uma versão nova, quem gostava do antigo tá no sal, porque o servidor que suportava esse jogo, a empresa que é dona da plataforma decidiu abandonar. Então, você vai estar sempre refém de alguém. E isso não é um problema nos primeiros anos do jogo, porque você está no oba-oba lá com todo mundo, você está seguindo a moda, e isso é totalmente ok. Mas quando, né, as pressões comerciais, ou sei lá, qualquer motivo, faz uma empresa comercial trocar o foco, as pessoas têm que trocar o foco junto. E, às vezes, descasa os interesses aí. Então, nessa parte aí de que o Celso falou de se vai estar mais presente ou não, eu acho que é meio que inevitável que vai ficar mais presente, até porque as pessoas vão se educando e falam, eu não quero mais passar por aquilo que eu passei uma vez, porque foi chato.
Voltando no início, assim, do que você falou, eu acho que tentar defender software livre para essa comunidade de desenvolvedores, eu acho que felizmente chegou num ponto de se tornar quase uma obviedade, assim. Eu acho que está fácil, assim, entende? Não é mais um convencimento, é talvez um compartilhamento, facilitar o acesso, promover que mais pessoas entendam essa ideia e sigam evoluindo nesse caminho, assim. Então, software livre para desenvolvedor tá muito simples, assim. Eu fico pensando em como a gente vai chegar nesse patamar de entendimento e compreensão para quem não é dessa comunidade de desenvolvedores, né? Para quem não se expressa escrevendo linha de código. Porque acho que esse é o ponto interessante, assim, da gente olhar para o futuro e falar assim, eu não me expresso necessariamente com linhas de código como os desenvolvedores, mas software representa um grande papel no meu dia a dia, né? Se eu escrevo com AI, sabe, assistido com AI, se eu construo meus documentos dessa forma, as imagens que eu faço, a arte que eu faço, se tudo isso tá meio que se é assistido por software, se faz parte do seu dia a dia, eu acho que você também se expressa via software, sabe? E ligar esses pontos para essas pessoas, parece que é uma forma também de abrir essas portas para elas também, né? Mesmo que elas não escrevam linhas de código, entende?
Quero fazer um paralelo com justamente esse momento, né? Do Magalu, que tem essa missão do levar a muitos, o que é privilégio de poucos. Todo esse evento, todo esse movimento, esse direcionamento, né, para o código livre, open source, que é justamente você também ter acesso à informação de uma forma quase gratuita, uma forma livre, que você tira o intermediário e você pode consumir, então. Lógico que tem N fatores envolvidos, mas eu lembro lá atrás, na minha carreira, 2007, eu tinha R$200 e eu fui lá fazer um treinamento na MicroLins. Cara, o treinamento que era PHP e soluções que eram 100% livres era R$200. Para outras que eram proprietárias, eu não conseguia pagar. Que era, tipo, quase o dobro. Eu falei assim, cara, na época passou batida, não conseguia ver. Mas conforme foi evoluindo na carreira, eu fui vendo que realmente até a democratização do acesso, da oportunidade, e eu acredito que tem a ver também com a carreira de vocês de pegar aquele conteúdo, ter o privilégio, né, de ter aquele conteúdo, poder ter começado zero, e a partir de um ponto que alguém já contribuiu e ainda ter acesso, né, os porquês lá atrás, contribuir e falar, vamos modificar aqui e ali, acho que tem esse paralelo muito legal com o que a Magalu traz de levar muito que privilégio de poucos, às vezes não tem condições financeiras talvez para ter uma baita de uma especialização em algo que é proprietário, mas tem um equivalente livre que você tem livre acesso, tá disponível, né? Então,
excelente ponto, eu acho. Eu acho que essa compreensão, de forma bem objetiva, assim, de que os limites são artificiais, sabe? Da gente entender que deveríamos todos ter acesso à informação, sabe? Deveríamos todos não ter um limite visível, assim. O limite, por exemplo, do curso, assim. E a gente não tá pedindo que algum profissional faça um curso de graça, invista o seu tempo para ensinar várias pessoas sem cobrar nada. Não é nessa linha, né? Mas é que uma pessoa que, por um incidente ou uma ocasião, não tem esse recurso, que ela tenha outras alternativas, que ela possa livremente escolher em eu vou ler este código-fonte, como o Fabrício mencionou antes. Por que não? Assim, existe um código aberto. Eu vou ler e vou aprender do meu jeito. Puxa, ia ser muito mais rápido se eu tivesse tido o curso. É, mas essa diferença de escala a gente não vai controlar nunca, né? Mas o fato de não ter possibilidades que não sejam essa possibilidade que requer recurso, que requer essa oportunidade, que requer outras situações que você não possa controlar, assim, isso é muito ruim, assim. Então, parece que a gente, no fundo, tá pedindo que todo mundo e todas as empresas nunca mais vendam software de jeito nenhum, então não vai ter mais recurso vindo de desenvolvedor. E, eventualmente, a gente também não vai ter emprego, porque você fala, se é tudo de graça, se tá tudo disponível sem ninguém receber, os desenvolvedores também não vão ter salário, ninguém precisa deles, né? E não é nesse sentido. É no sentido de que, assim, se eu não puder atender esses requisitos que estão determinados, quais são as outras alternativas? Logicamente, talvez elas sejam mais lentas, mais difíceis, mais complicadas, mas isso não te impede de tentá-las, né? De ter essas alternativas. É justamente isso. Então, no nosso propósito como Magalu, assim, eu pessoalmente acho que isso é uma leitura do que eu vejo no meu time, do que eu vejo no meu dia a dia de trabalho. Eu acho que esse princípio de levar esse privilégio para mais gente, de democratizar o acesso, começa agora por uma questão de esclarecimento, vai evoluir para uma questão de teremos mais contribuições como um time de desenvolvedores e, eventualmente, teremos projetos que estarão disponíveis, sabe? Também é uma evolução do nosso papel no mundo de software. Porque acho que o propósito do Magalu no mundo do consumo, lá em 1970, quando as pessoas queriam ter acesso a uma TV colorida e o Magalu foi um vetor para possibilitar isso, sabe? Mais adiante, quando as pessoas queriam ter um videocassete, sabe, para assistir um filme, o Magalu também encontrou um jeito de ajudar essas pessoas a conseguirem o que elas gostariam de ter naquele momento, sabe? Eu acho que pula para 2024, assim, o que as pessoas gostariam de ter acesso é a tecnologia, é a saber como eles poderiam usar código, tecnologia, inteligência artificial para melhorar a vida deles, né? E eu acho que a gente tá nesse papel de novo, sabe? De poder reproduzir esse nosso vetor.
Legal, gostei demais do exemplo que você deu aí, do curso de PHP contra alguma tecnologia proprietária, porque, de novo, né? A gente tá aqui numa universidade pública, é de graça estudar aqui, tem um funil de vestibular, Enem, que seja, mas enfim, quem tá aqui, às vezes tá tendo uma oportunidade e muitas vezes não tem dinheiro, porque justo, né, conseguiu entrar numa faculdade que é de graça e tudo mais. Em particular, a gente tá na Rádio UFSCar, que é uma coisa do curso de imagem e som. Então, isso me fez lembrar, quando você tava falando, eu falei, caramba, nós estamos aqui num curso de imagem e som. Essa galera tá fazendo cinema, tá fazendo game, né, tá fazendo obras culturais, que é uma área onde tudo é caro. Tudo é tradicionalmente caro. Hoje popularizou bastante. Mas o preço de uma licença de Photoshop, de Premiere, não sei, Final Cut, essas coisas que o pessoal usa, é tudo caro. Software proprietário, game engine tipo Unity, tem umas licenças absurdas, umas coisas estranhas e tudo mais. E esses estudantes têm dois aspectos aí. Um é, todas as empresas de software proprietário tem um programa que dá licença de graça se você for um estudante, não sei o que, para te prender. Então, o estudante não vai ter nenhum problema em conseguir um Final Cut. Seja por pirataria ou seja por programa que dá licença de graça para estudante, essas coisas. Enquanto está na faculdade, ele vai conseguir participar desse ecossistema proprietário, porque, vamos falar assim, em termo pejorativo, foi aliciado por essa empresa. As empresas não são bobas, né? Eu falo assim, beleza, esse cara não tem dinheiro hoje, mas amanhã ele vai comprar uma licença de sei lá quantos mil reais que custa um Final Cut. Só que o mundo livre alcançou também. Você pegar um software tipo Blender, você faz edição de vídeo, você faz filme com efeito especial, 3D, tudo no Blender. Mais recentemente, aí, né, porque imagem e som tem de tudo, né? Tem tanto cinema quanto a parte de outros entretenimentos, música, etc. Eu lembro que, né, aí vai vir aquela coisa do velho, no meu tempo, né? No meu tempo, o software livre para edição de áudio era ruim. O software livre para edição de vídeo era ruim. Software livre de game engine era ruim. Hoje, tá pau a pau. Então, tipo, um Blender é um puta de um software profissional. A Blender Foundation faz longa-metragem um por ano e sai coisas assim, animais, incríveis de computação gráfica e tudo mais. Godot, por exemplo, que é um concorrente do Unity, de game engine, livre. Não é ruim. Essa questão do acesso, hoje, tá muito melhor do que na nossa época. A galera, assim, de um curso tipo imagem e som aqui da Federal, não é tão inacessível para quem tá aqui. E para quem tá fora do curso e quer fazer cinema, sei lá, não conseguiu passar no vestibular, não conseguiu mudar para uma outra cidade, não sei o quê, porque a universidade também é um lugar que te dá acesso a laboratórios com equipamento caro e essas coisas. Tô vendo aqui um PVM da Sony do nosso lado aqui. Isso aqui devia ser uma nota na época, não sei. Várias coisas, o próprio microfone que a gente tá falando. Então tem uma questão de acesso, que é, havia uma barreira realmente de financeira, né? Não tenho grana pra fazer, né? E aí, tipo, que nem o Celso falou do videocassete, de outras coisas, na nossa época, né? Sonhar em fazer um longa-metragem era só um sonho, porque essas coisas são inacessíveis. Hoje, quem tá na faculdade tem essa oportunidade de, às vezes, ter contato com um hardware caro, mas depois pode editar em um monte de software livre. Não precisa se render a entrar nesse LCA das plataformas proprietárias, mas quem também está fora da faculdade, muita coisa virou commodity em termos de hardware, então conseguiria fazer uma coisa com o próprio celular, as câmeras do celular estão ótimas e tudo mais, editar com qualidade, tá, tipo, a barreira não é mais técnica, acesso ao software. Eu queria ter um Final Cut porque isso aqui não dá pra fazer no Blender, né? Vou pegar um Vegas pirata porque sei lá, Cadê em Live não faz isso. A distância entre as soluções proprietárias e livres tá menor. E o caminho do livre, em termos de acesso e ter que pagar grana, tá mais legal também. Agora é só a parte mais difícil de todas, que nem sempre é o dinheiro, que é tipo a criatividade, o empenho, a persistência e tudo mais, né? Então, depois dessa resposta, veio a pessoa aqui da rádio lembrar a gente que na UFSCar, a rádio UFSCar é uma stack toda livre. Todos os softwares que eles usam aqui para programação de uma rádio que é 24 horas, né? Eu ouço no meu carro e tudo mais, uma rádio assim muito boa, qualidade excelente. Tudo é software livre aqui dentro.
pra quem tá ouvindo a gente, é foda, eu não vou conseguir compartilhar o quanto que essa conversa, além de animadora, ela preenche um vácuo tão grande que eu não tinha tanto contexto como essa galera, Celso, o Fabrício tem, né, KM rodado no software livre, quando eu me deparo com alguma discussão sobre software livre e tudo mais, eu tenho um contexto, é pequeno, mas só dessa conversa aqui eu espero que também tenha transbordado pra vocês essa vivência, essa forma de se enxergar o software livre. E realmente eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, aproveita, vai lá no Instagram ou aqui no próprio Spotify, comenta pra gente, a gente quer te ouvir. Se vocês veem que faz sentido a gente trazer mais sobre software livre, mais sobre todo esse contexto que a gente falou, comenta, participa, vai ser muito importante. E quero agradecer, Celso, Fabrício, realmente, eu tô nas nuvens aqui, realmente, é muito, muito bacana essa conversa com vocês.
Eu que agradeço, senhor, obrigado pela oportunidade de falar, assim, acho que a gente sempre fica super grato de ter essas oportunidades de compartilhar. Nossa vida inteira foi baseada nesse compartilhamento, né, trocando ideias e dividindo experiências com você aqui e nesse podcast do Luiza Labs, que também é muito legal, que eu sempre escuto, inclusive. Obrigadão.
Também, só agradecer, foi um papo legal. É isso, obrigado para quem ouviu até aqui, também sou ouvinte, tenho lá nas minhas assinaturas o podcast. Espero que esse tema volte, porque é algo importante.
A gente vai voltar a divulgar o resultado do Hackathon, que tal, hein? Com várias contribuições.
Boa, né? Já tá fechado. É só falar a data que a gente emenda. E conta aí pra gente aonde a gente acha vocês nas redes sociais, ou se acha, não sei.
Em vários lugares, eu acho que no X, no Twitter, né? Eu sou o Ceprov também. Também tô com esse handler no Instagram, se eu não me engano. Me procurem, Celso Providello, vai ser fácil esse nome.
Eu tenho usado mais o Noster do que o Twitter. E lá, né, o handle, se você procurar FC Zuardi, Z-U-A-R-D-I, eu tenho várias presenças na internet que eu uso esse nome, FC Zuardi, que eu me lembro assim, Twitter, GitHub, não sei, Flickr não existe, meu Instagram é privado, então ninguém vai conseguir pegar. Eu tenho um blog, que é blog.fabricio.org, chama Egoísmo Duplicado, mas faz tempo que eu não atualizo, mas é isso, Fabrício, Fabrício Zuardi, Fabrício.org, tudo mais ou menos desatualizado e defasado, mas nas redes sociais mesmo é FC Zuardi.
Pô, galera, quem quiser me seguir, trocar ideia lá, você vai achar em todas as redes como Johan Rodrigues. E aproveita para seguir também o Cabeça de Lab, é Cabeca de Lab, em todas as redes vocês vão encontrar. E se você tá ouvindo no Spotify, já dá os 5 estrelinhas aí pra gente, se você curtiu um episódio, já assina o nosso podcast. E mais uma vez, Celso, Fabrício, obrigado mesmo, foi fantástico esse episódio, um abraço, gente.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.